galera do Edublin, estamos de volta mais uma vez com mais um Edublin Cast pra vocês, direto de Israel. Mentira, não estou em Israel, estou em Dublin ainda, no lockdown, mas falando, vamos falar de Israel hoje. E quem fala com vocês aqui é o Edu, e tô com o meu co-host aqui. Quem está aqui, Tarcísio?
Tarcísio Nini, contando um segredo que já tentei aprender hebraico, mas só aprendi as frases. Que significa, quando o vento frio soprar lá fora, incendiarei você por dentro.
Nossa! Que ousado.
Segredos.
E pra falar de Israel, tem que ter alguém que manje no negócio, né? Então, a gente tá aqui com a Aline. Se apresente pra gente.
Shalom, shalom, pessoal. Eu sou a Aline, eu moro aqui em Israel, em Jerusalém. Eu tô muito feliz de poder estar com vocês aqui hoje.
Muito bom. Bem-vinda, Aline.
Que legal, que legal. Você entendeu essa frase aí que o Nini falou?
Meu sotaque brasileiro.
Eu vou dizer que o sotaque dá pra melhorar um pouquinho, mas dá pra entender.
E eu sei falar uma coisa aí também, que é macurê.
Macurê, o que que tá acontecendo?
É, isso aí.
Como que fala bem-vindo? Bem-vindo, bem-vinda.
Welcome.
Bruchim Abaim, bem-vindos.
É igual pra homem e pra mulher?
O hebraico tem umas palavrinhas um pouco complicadas, o inglês é um pouco mais fácil, na minha opinião.
Ah, com certeza. Não tem nem com o que argumentar, porque até tudo, né, alfabeto, tudo muito complexo, muito complexo.
É, eu tentei aprender, mas foi bem difícil, viu? Por isso eu aprendi no alfabeto latino mesmo.
Embarcamos aqui então para Israel, para conversar com a Aline. Aline, conta um pouquinho primeiro de quem é você, para as pessoas que não conhecem ainda você, o seu canal, o que você faz, onde mora. Conta um pouquinho quem é a Aline.
Então, shalom pessoal, eu sou a Aline, como eu falei, eu moro em Jerusalém e eu trabalho de guia de turismo, ou pelo menos eu trabalhava de guia até o início da pandemia. Com a pandemia o mundo começou a mudar e eu decidi mudar junto com o mundo e por isso eu decidi começar o meu canal do YouTube, que é o Israel com a Aline. Então eu tô fazendo passeios, mas mais virtualmente agora. E então eu sou agora, posso me dizer, guia e youtuber.
Muito bom, muito bom. E Aline, você tem essa... Você fala super bem, você na verdade não veio desse mundo de jornalismo ou veio? Como é que é?
Não, eu não sou do mundo de jornalismo. Na realidade, a minha maneira de falar vem por causa do fato de eu ser guia, eu acho. Porque eu tô agora com um grupo, eu tenho que falar, explicar e fazer tudo. Então vamos dizer que um jornalista faça isso pra televisão, pra milhares ou milhões de pessoas que estão assistindo. Eu fazia isso pra grupos, às vezes de 5 pessoas, 50 pessoas, mas pra grupos mais reduzidos, ao vivo, e eu acabei transformando isso, essas viagens, de uma maneira virtual. Então, acabou saindo que tem muita coisa em paralelo ao jornalismo, mas não, minha formação na realidade é de turismo e de nutrição. Eu sou formada também em nutrição, apesar de não exercer.
Olha só, curioso, muito bom. E Aline, você já tem um tempo que já tá aí, né? Já tem alguns, muitos anos aí, passou de uma década já, não? Que você mora aí?
Já, faz bastante tempo. Eu, na realidade, vim pra Israel pela primeira vez quando eu tinha 17 anos. A ideia era vir pra passar um ano, fazer um trabalho voluntário, pra estudar. E depois de um ano, eu tava completamente apaixonada pelo país. Eu voltei pro Brasil, mas a vontade de morar em Israel não passou. E aí, quando eu completei 20 anos, eu emigrei pra Israel. Eu vim com uma passagem só de ida. E desde então, eu tô aqui. Isso foi em 2009. Então, já fazem 11 anos que eu moro aqui em Israel. Já tirei minha cidadania. Já vivo aqui, já falo hebraico. Quer dizer, realmente, me inseri na sociedade e passei a ser também israelense.
Que legal. Você falava hebraico antes ou não?
Não, é o famoso na marra, assim, eu aprendi na marra. Quando eu vim pra cá, eu não falava o hebraico e eu também não falava o inglês. Nossa. Eu falava só português e espanhol e vocês podem imaginar quão útil isso é aqui no Oriente Médio, quer dizer, alguém falando português e espanhol no Oriente Médio. Porque em Israel praticamente todo mundo fala inglês, mas já que eu não falava, eu acabei na marra aprendendo hebraico mesmo.
Caramba!
Como que começou a sua relação com Israel, assim? Por que que você deu esse passo inicial pra, ah, quero ir pra Israel nessa primeira vez que você foi?
Então, eu nasci e cresci na comunidade judaica, então sempre tive uma relação com o judaísmo, uma questão histórica, cultural. Então, assim, eu cresci nesse mundo que falava de Israel e era parte da comunidade judaica. Essa ideia de vir passar um ano fazendo trabalho voluntário em Israel não é nada novo. Meu pai fez exatamente o mesmo programa que eu fiz em 1990. 1970.
Olha.
Então, é uma coisa comum dentro da comunidade judaica, não todo mundo faz, mas é uma coisa comum de vir passar um ano em Israel fazendo trabalho voluntário. Então, eu também vim fazer isso. Por causa desse mundo judaico que eu cresci, a diferença é que eu decidi que depois eu não queria voltar mais pro Brasil. Não por causa do Brasil, obviamente, mas sim por causa da minha paixão por Israel.
Certíssima.
Nossa, que legal. É muito doido porque, enfim, a gente fala assim, ah, eu fui viajar pra tal lugar e me apaixonei por tal lugar. Acaba sendo uma frase quase clichê, porque acho que todo mundo que veio morar no exterior fala isso, né? Ah, eu fui pra tal lugar, me apaixonei e quis voltar. Mas você tem uma relação muito mais forte, que é já o vínculo de família, da sua comunidade, que você faz parte, e tudo isso deve ter contribuído também, junto com a vontade que você teve de você depois voltar. E eu queria perguntar pra você, eu imagino que você já falou isso milhões de vezes, mas eu imagino o seguinte, quando você foi a primeira vez, você tinha quantos anos quando você foi a primeira vez fazer essa primeira viagem pra Israel?
17 anos.
17, tá. Com 17 anos você ainda tinha pouca responsabilidade na vida, né? Você ainda era a jovem Aline. Ainda tava começando ali, descobrindo o mundo enquanto adulta. E imagino que muito que você vivenciou era muito diferente, e talvez até memórias que você teve quando você voltou era muito diferente do que você ir morar depois, né? E de vez. E eu queria que você contasse o que foi pra você o mais, talvez, chocante de ter ido uma vez quando você foi conhecer e passou um tempo aí, de você depois ir se mudar de vez, né? De mala e cuia com passagem só de ida.
Então, a grande diferença pra mim, na realidade, foi a burocracia. Porque quando eu vim por esse um ano, eu vim com um programa organizado. Então, eles cuidavam do aluguel, eles cuidavam de onde a gente estudar, trabalhar, era tudo organizado. Quando eu vim com 20 anos, eu posso contar pra vocês os meus primeiros dias em Israel. Hoje em dia eu falo pra vocês isso rindo, mas quando aconteceu, não foi tão engraçado. O que que aconteceu? Eu peguei, embarquei no avião, cheguei em Israel com 3 malas de 32 quilos, lembrando, passagem só de ida.
Meu Deus.
Cheguei direto pra universidade, porque meu plano era simples. Eu chego, eu vou pra universidade, eu vou morar nos dormitórios da universidade. Eu cheguei uma semana antes de começar as aulas. Eu disse, bom, vai ter uma semana. Eu entrei em contato com a universidade, avisei quando eu ia, quando ia ser meu voo, tudo. E ficou meio entendido, não, e ficou acertado que eu ia morar nos dormitórios. E ficou entendido o dia que eu chegava. Mas, quando eu cheguei nos dormitórios, eles olham pra mim e dizem, não, as aulas começam daqui uma semana. Os dormitórios ainda têm os alunos do ano passado. Pensa o caos de eu chegar em Israel com os dormitórios.
Meu Deus, e você com as 3 malas?
E eu com as 3 malas.
Ai, meu Deus.
Sem ter pra onde ir, sem falar o idioma. E daí aquela coisa assim, claro, foi desentendimento. Eles me passaram uma data, eu passei pra eles outra e foi a data que eles queriam. Daí tá. Depois de uma semana fazendo couchsurfing, de dormindo na casa das pessoas, me organizando, voltei depois de uma semana de novo. Bato na porta, shalom, tá na hora agora de receber minhas chaves. Eles disseram, não tem problema nenhum, a gente precisa da tua conta de banco. E daí eu olho pra eles assim, vocês entenderam que eu acabei de chegar, eu não tenho conta de banco ainda. Eles, não, tu precisa de uma conta de banco. Tá. Legal. Eles disseram, tem um banco aqui na universidade. Fui até o banco e daí eles olharam, qual o teu endereço?
Ai, meu Deus.
Você não tem endereço ainda. Tá. Cadê tua carteira de identidade? Eu ainda não fiz carteira de identidade. Quer dizer, foi uma bola de neve, assim, eu não tinha endereço, eu não tinha conta de banco, eu não tinha número de telefone, eu não tinha absolutamente nada. Então, literalmente, começar a vida do zero e coisas que a gente nunca tinha pensado. Então, o pessoal, no final das contas, foi super legal, me deixaram entrar nos dormitórios, me abriram conta de banco pessoal, sem uma carteira de identidade, sem um documento nacional. Foi impressionante, mas realmente foi meu choque de começar a vida adulta num dia. Quer dizer, agora, até agora, a gente cuidava de ti, tá com teus pais, e a partir de agora, não, agora vamos seguir a vida adulta, é assim. Então, foram uma semana e meia bem caótica, mas foi assim que eu comecei em Israel.
Caraca, que doido isso. Muito, a gente só. É o que você falou, né? É só engraçado depois que tá contando anos depois. Mas deve ter sido um sufoco ali inacreditável. Você, quando tava nesse começo e começou a passar esses perrengues, você chegou a ter momentos que você ficava assim, meu, o que eu vim fazer? Que escolha que foi essa que eu fiz? Ou nunca teve esse arrependimento?
Olha, eu nunca tive, eu acho, um arrependimento assim, o que eu tô fazendo em Israel? Porque eu vim com esse pensamento. E eu, na realidade, muita gente dizia assim, olha, a gente tá tomando uma decisão muito rápida, não sei o que. Eu disse, olha, eu tô indo. O que pode ser o pior que vai acontecer? O pior que vai acontecer é eu não dar certo por um motivo ou por outro e eu voltar. Eu nunca tive vergonha de dizer isso. Quer dizer, às vezes as pessoas dizem, não, toma uma decisão e essa decisão para o resto da minha vida. Eu disse, não, eu quero ir para ficar, mas pode ser que eu volte. Eu não acho que eu vou voltar. Então, assim, eu nunca tive o pensamento realmente assim, ah, vou desistir de tudo, eu vou voltar. Eu entendia que são coisas que iam acontecer, que imigrar não é tudo super, super fácil. Mas eu tive alguns dias nos dormitórios chorando, ouvindo música deprê em hebraico, com certeza, assim, aconteceu.
Caraca. E você, bom, você fala, aprendeu hebraico, de, como você falou, né? Foi na marra, teve que aprender. Eu imagino que se você não tá em Tel Aviv, vai ser muito mais difícil ouvir alguém que fale inglês com fluência pra se comunicar com você, e isso deve ter acelerado o processo.
Praticamente todo mundo em Israel fala inglês. Independente de onde tu tiver, a população de Israel fala inglês como segundo idioma. Então, não tem problema nisso aqui. Quem fala inglês se vira muito bem em Israel. O meu problema é que eu não falava inglês bem. Mas eles sim falam aqui em Israel. A parte da cultura é ser bilíngue ou trilíngue.
Legal, ótimo isso. Não sabia, não sabia.
Você fez aula de hebraico numa escola mesmo ou você aprendeu no convivência, no dia a dia?
Então, Israel é um país de imigrantes. Quando Israel declarou a independência, a gente está falando há 73 anos atrás, tinham 600 mil pessoas vivendo aqui. Hoje em dia são 9 milhões. Dá para entender que a galera aqui veio muito de imigração. Então, é um país que está acostumado a imigrantes. Então, quando eu cheguei para morar em Israel, fui direto para a universidade. O meu primeiro ano na universidade é um programa especial de adaptação para imigrantes. Existe isso. Então, eles te recebem. E daí, por exemplo, tu tem curso de hebraico, porque a minha aula começava um mês e meio antes dos alunos israelenses. Então é um mês e meio, todos os dias, de manhã e de tarde, aula de hebraico. Assim, eles enfiam o hebraico pela abaixo para poder nos adaptar. E depois, quando esse primeiro ano também na universidade, a gente segue tendo aulas de hebraico. E isso tem em todas as grandes universidades aqui. Então eles se adaptam. E, por exemplo, cursos de história no primeiro ano, eu pude tomar em espanhol. Português, obviamente, não tinha, mas em espanhol eu pude tomar. Eu fiz o vestibular israelense em espanhol. Hoje em dia, inclusive, tem vestibular aqui em Israel em português.
Caraca.
Tu tem em português, espanhol, inglês, francês, russo, amharic, que é o idioma da Etiópia, obviamente, hebraico e o árabe, inglês. Quer dizer, Israel é um país de imigrantes, então eles estão muito adaptados ao pessoal que está chegando. Claro, eles querem que a gente aprenda hebraico, mas eles tentam facilitar a nossa vida também.
Que legal isso.
É muito interessante isso, né? Ter o vestibular em outro idioma, eles já sabem, já que o imigrante ainda não fala o idioma, mas eles querem que o imigrante venha, né? Dá pra ver, porque eles oferecem isso e já tem esse primeiro ano, igual você falou que fez.
Exatamente. Então, por exemplo, o vestibular, eles vão te aceitar fazer em português, espanhol ou em outro idioma, mas a parte de inglês é obrigatória. Quer dizer, todo vestibular, independente do idioma que tu faz, uma parte é obrigatoriamente inglês, porque tu não é obrigado a falar hebraico para ser aceito na universidade, mas sim tu é obrigado a falar inglês. Então, tu tem que passar na parte de inglês, tu passa o resto no teu idioma que tu escolher, e aí tu é aceito na universidade, e durante a universidade eles vão seguir te ensinando, mas eles te obrigam a tirar proficiência no hebraico antes de tu receber o teu diploma.
Uhum.
Então, enquanto eu fui estudando o meu curso de nutrição, que foi a primeira faculdade que eu fiz, eu ia estudando nutrição, e ao mesmo tempo eles iam me dando aulas de hebraico, e daí eu terminei hebraico, depois eu terminei nutrição. Mas assim, eu lembro que eu fiz o meu primeiro ano básico, no segundo ano eu comecei a nutrição, e daí eu já disse, bom, já tô mais de um ano aqui, eu já falo hebraico bem, tá tudo bem, vai dar certo. Eu lembro que eu chego na universidade, uma das primeiras aulas que eu tenho é de anatomia.
Nossa.
Eu disse, putz, anatomia hebraico. Mas deu certo.
Incrível, incrível. E deixa eu perguntar, Aline, você... Enfim, tem um monte de coisa que eu sou curioso pra saber, mas uma primeira pergunta, como que é a comunidade brasileira aí em Israel? Existe uma comunidade que é unida? É pouca gente? Vocês têm loja brasileira? Como é que é?
Então, a gente tem uma comunidade brasileira em Israel, sim. A comunidade está crescendo bastante, quer dizer, a gente, nos últimos 4, 5 anos, teve muita gente que chegou, muita gente mesmo. Hoje em dia, a gente já passa mais de 20 mil brasileiros morando em Israel. Para contar uma população de 9 milhões de pessoas, é bastante. Tem loja brasileira, tem bar brasileiro, começou a ter uma cena brasileira em Israel, mas um pouco menos em Jerusalém. A grande cena, na realidade, é em uma cidade chamada Ra'anana, que é uma cidade ao norte de Tel Aviv, que justamente lá tem o maior centro, a maior comunidade brasileira fica lá, então tem loja, tem sinagoga em hebraico, sinagoga em português, tem de tudo lá. Aqui em Jerusalém tem, mas menos.
Legal isso. Eu imaginei que tinha uma comunidade, não sabia como é que era o tamanho, mas é uma comunidade relativamente grande, até comparada com, tipo, Irlanda. É mais ou menos... A gente fala muito de Irlanda, o pessoal vem fazer intercâmbio pra cá, mas eu acho que é um número muito próximo. E aí tem o quê? 8 milhões de habitantes? 6 milhões?
Aqui em Israel agora a gente tá com 9 milhões de habitantes. Quantos brasileiros moram na Irlanda hoje em dia?
Pouco mais de 20 mil, estimativa nossa que a gente está fazendo agora, porque o último censo foi de 2016, né? A gente fez uma estimativa aqui com estatística e dá 20 e poucos mil, 23 mil, 24 mil.
Ah, então é mais ou menos o mesmo número que tem aqui em Israel hoje em dia.
É que proporcionalmente, talvez por ser um país de 6 milhões de habitantes, 5 milhões e meio, fica mais denso, né? Mas é mais ou menos a mesma quantidade que você citou mesmo. Interessante isso, que legal. A outra curiosa que eu pergunto que eu queria fazer é mais, e eu tô aprendendo isso, tá? Então, talvez eu fale besteira aqui, mas eu tô aprendendo isso com os próprios israelenses. Eles dizem o seguinte, você vai aprender muito sobre a cultura, né? Que eu tô trabalhando na Wix, e é uma empresa de Israel. E eles falam, você vai aprender muito sobre a cultura e vai descobrir que a gente é muito direto. Às vezes parece que a gente tá sendo rude, mas eu não sei nem se a palavra é rude, né? Mas parece que tá sendo rude, mas a gente tá sendo simplesmente muito transparente. Isso, na verdade, eu adoro, porque eu prefiro pessoas assim do que pessoa fica dando volta, fica enrolando e não sabe falar não.
É verdade.
É assim pra você no dia a dia? É assim mesmo? Ou é uma coisa só de ambiente de trabalho? Ou é uma exceção?
Não, exatamente assim. Em hebraico, a gente chama isso de chutzpah. A tradução mais próxima seria cara de pau. Então, assim, tu vai chegar para alguém e perguntar assim, tu gostou do meu casaco? A pessoa vai dizer, não. As pessoas, elas são sinceras, elas não têm aquela coisa, assim, de tentar... Quer dizer, as pessoas são educadas, mas não tem aquela, assim, aquela educação, medo de falar. Todo mundo fala tudo o que pensa um na cara do outro.
É sinceridade, em resumo, né?
É, assim, e todo mundo se mete na vida um do outro. Então, assim, impressionante. Não tem aquela coisa de distanciamento, nem distanciamento social. Quer dizer, a galera é muito próxima uma da outra, em todos os sentidos. Por exemplo, meu pai veio me visitar aqui uma vez em Jerusalém. E ele foi no supermercado e ele voltou chocado do supermercado. O que que aconteceu? Ele tava no supermercado. Uma senhora tava fazendo compras perto dele. Ele pega um pão, coloca dentro do carrinho e segue fazendo compras. Ela olha pra ele, olha pro carrinho, olha pra ele, vai até o carrinho dele, tira o pão de dentro do carrinho, coloca na prateleira, pega outro e coloca dentro e diz, esse tá mais fresco. E vai embora.
Ah, meu Deus.
Coisa mais normal do mundo, assim. Então, assim, de olha, vai mais rápido, vai pra cá, vai pra lá. Então, as pessoas são realmente muito diretas. Tem que se acostumar com isso, mas eu gosto. Eu acho que, no final das contas, é bom ter a sinceridade das pessoas.
O mundo seria muito melhor com pessoas assim, que eu não aguento mais bullshiteiros. E olha que louco, né? Muito engraçado você falou, porque eu, durante a entrevista que eu tava fazendo pra Wix, e em alguns momentos da entrevista, por exemplo, uma pessoa que ia me entrevistar falava assim, ah, deixa eu contar um pouco sobre mim. Eu sou fulana, eu sou casada, tenho dois filhos. Aí eu, nossa, isso aqui na Irlanda seria, tipo, quase ilegal falar esse tipo de coisa pra não ter influência com viés, né? E, na verdade, como você falou, né? Aí eles estão tão, talvez, transparentes, tão abertos, que não tem essa diferenciação, tipo, ah, isso aqui é trabalho, isso aqui não é.
Exatamente, quer dizer, a gente tem bem menos essa questão de vida pessoal e vida de trabalho. As coisas se misturam muito. Então, as pessoas no intervalo de trabalho vão conversar sobre o dia a dia delas, vão conversar sobre a família. Inclusive, quando tu preenche o formulário aqui, por exemplo, tu manda um currículo para uma empresa, é muito comum tu colocar no currículo se tu é casado, se tu é solteiro, se tu tem filhos, tu pode colocar. Quer dizer, isso é parte do dia a dia. As pessoas são bem, bem mais próximas. E sim, não tem tanta essa diferenciação, essa separação. Por exemplo, também uma coisa que se fala muito aqui é a questão de não ter esse problema de falar em valores. Então, às vezes, chegar numa pessoa no Brasil, por exemplo, entrar na casa dela e perguntar, ah, quanto tu paga de aluguel? As pessoas vão estranhar, principalmente se não é uma pessoa próxima. Aqui é normal, as pessoas chegam, ah, que legal, que apartamento, vocês alugam ou vocês compraram de vocês? Quanto vocês pagam de aluguel? Quer dizer, é super normal isso aqui.
A minha irmã tava comentando que ela tem uma amiga polonesa, que é a mesma coisa a cultura na Polônia, que ela chegava e falava, quanto você ganha de aluguel, de salário, sabe? Quanto você paga de aluguel? Era igualzinho, é muito cultural mesmo.
Sim, não, eu acho ótimo, eu acho isso muito bom pros funcionários também, que as pessoas possam conversar, possam comparar, isso também é bom pros funcionários saber quanto um ganha, quanto se ganha na área, para comparar valores, eu acho legal.
A Aline, quando você foi chegando assim, você se mudou, né? Foi se adaptando no idioma. Você lembra se você teve muita dificuldade culturalmente, assim, quanto, não sei como que é... Tem muito imigrante, né, igual você falou, mas não sei, por exemplo, na parte de culinária, na cultura, no dia a dia, lidando com as pessoas, assim, você se inseriu fácil ou teve alguma coisa que foi muito diferente pra você?
Não, eu acho que eu me inseri fácil na sociedade. Claro, assim, tem essa parte caótica de, no início, por exemplo, tu quer ir no supermercado, todas as embalagens estão escritas em hebraico. Então, por exemplo, na hora de comprar frutas e verduras é fácil, mas vai achar agora como é que é fermento químico em hebraico. Nos saquinhos que todo pó, um monte de saquinho com pó, tudo parece igual. Então, assim, tem essas dificuldades de aprender a comprar detergente, assim, para saber qual a diferença entre o detergente que vai para roupa, para máquina de lavar, para isso, para aquilo. Então, tem sua dificuldade, mas eu também sou uma pessoa bem direta. Então, eu provavelmente fiquei mais ainda depois de morar em Israel, mas eu nunca fui uma pessoa tímida, nunca fui uma pessoa envergonhada. Então, morar num país onde as pessoas são diretas, para mim, nunca foi um problema. Na comida, eu tive um pouco de problemas na questão de a comida em Israel ser apimentada em geral. Então, eu não curto pimenta até os dias de hoje. Morando aqui 11 anos, não ajudou em nada. Eu continuo sem comer pimenta. Mas eu, pelo menos, eu aprendi o que tem e o que não tem.
Tem um prato emblemático, tipo, típico de Israel, assim, que eu não conheço nada, acho, da comida de Israel.
Então, a gente tem as comidas de Israel, elas são muito parecidas com as comidas do Oriente Médio. Então, assim, a gente come muito hummus aqui, muito falafel, que são umas bolinhas fritas, que a massa é feita de grão de bico. A gente come shawarma, que é o churrasquinho grego. E a gente come muito, muito pão aqui também. Aqui a gente come muito pão no dia a dia, o pão é uma delícia.
Eu conheço e nem sabia a culinária hebraica. Hebraica? Israelense. Não, hebraica... Vamos falar disso, então, aliás. A diferença entre hebraico, israelense, israelita.
Então, os israelense é Israel, na realidade. Israel é um país democrático, apesar da maior parte da população ser judaica, Israel é um país democrático. Então, a gente tem árabes israelenses, a gente tem israelenses muçulmanos, israelenses cristãos. Então, toda pessoa que tem a cidadania israelense, de Israel, é israelense. Na questão do hebraico ou do judeu, aí já é uma questão mais étnica, religiosa. O judaísmo é considerado religião, e ser hebreu ou ser israelita é uma etnia. Então, a gente tem uma etnia, a religião e a nacionalidade, mas tu pode ser um sem ser o outro, sem problema nenhum. Então, tu pode ser israelense e muçulmano, como tu pode ser judeu e não ter cidadania israelense. Por exemplo, ser um judeu brasileiro. Por exemplo, meu pai é judeu brasileiro, nasceu, cresceu, na realidade nasceu na Argentina, não conta pra ninguém, meu pai argentino. Mas meu pai, por exemplo, é argentino, mas ele é judeu, mas ele não tem a cidadania israelense.
Essas questões dos termos, é muito delicado aí? Porque eu sei que tem essa questão religiosa, tem muita gente que é mais radical, né? É muito delicado, por exemplo, se eu chegar e falar um termo errado desses, por exemplo, é ruim?
Não.
Tem algum termo neutro, assim, que posso falar israelense, por exemplo, nunca erro?
Não, na realidade é o seguinte, o pessoal aqui tá acostumado que a maior parte do mundo não entende do Oriente Médio. Então a gente tá bem acostumado ao pessoal usar um termo aqui, outro ali, a maior parte do pessoal não se ofende, mas o pessoal, por exemplo, acha estranho. Eu, por exemplo, quando o pessoal vinha e perguntava se eu era israelita, eu olhava e dizia, não, israelita é um termo bíblico, o termo de hoje em dia que a gente se refere à nacionalidade israelense. Então a gente acha às vezes um pouco estranho, mas o pessoal aqui não se ofende. Outra vez, o pessoal aqui é muito direto. Pra te conseguir ofender o israelense, tem que se puxar.
Verdade, né? E aproveitando esse tema, acho que se a gente for pensar, né, quando as pessoas no Brasil, ou pessoas que moram fora, pensam assim, pô, fala de Israel, você pensa muito em Jerusalém, pensa muito em Tel Aviv, e nesse mix de religiões, todas, é talvez uma das cidades e regiões mais com maior mix de religiões e muito espirituais com relação a isso, né, no sentido de até variações de um mesmo, né, você tem ortodoxo, ou seja, você tem outras variações de uma mesma, vou dizer, uma mesma religião. Isso é muito percebido por você no dia a dia? É uma coisa que é muito mais pra quem é da família? Como é que é isso no dia a dia?
Então, Israel é um país muito, muito, muito variado, culturalmente falando. Então, por exemplo, a Wix, por exemplo, os escritórios ficam em Tel Aviv. Tel Aviv é uma cidade cosmopolita. Muitas vezes as pessoas vêm e vão direto para Tel Aviv e dizem: eu não acredito que eu estou no Oriente Médio. Quer dizer, as meninas estão na praia de biquíni, tem parada gay, a maior parada gay da Ásia em Tel Aviv. Tu tem balada 24 horas por dia, 7 dias por semana, todo mundo come de tudo, é uma cidade super liberal e super moderna, super cosmopolita. Então, esse, por exemplo, é uma face de Israel, e é 100% Israel. Mas tu viaja uma hora de carro, nem isso, tu chega em Jerusalém e é literalmente outro mundo. Então, Jerusalém é uma cidade bem mais religiosa, bem mais tradicional, ainda mais na Cidade Velha, e ainda mais no mundo que eu trabalho. Eu tenho especialização em cristianismo. Então, assim, eu tô no centro, no coração das religiões todo o tempo. Então, Ana, no meu dia a dia, eu tô caminhando, indo, por exemplo, agora gravar um vídeo pro YouTube, e tem uma pessoa caminhando na rua do meu lado, carregando uma cruz, porque tá fazendo o caminho que Jesus fez carregando a cruz. Daí passa um padre franciscano, amigo meu, paro pra bater um papo. Depois passa um muçulmano, que são meus amigos de uma lojinha, não sei o que, e daí vai e vem. E daí tem judeus, quer dizer, tem um mix muito grande de religiões em Jerusalém. Então tu pode estar, no mesmo momento, ouvindo as mesquitas tocando o chamado do muazin pra mesquita, e ao mesmo tempo vai ter pessoas ali, um grupo de freiras passando. Então, isso é realidade 100% Israel também, mas é completamente diferente do que é de Tel Aviv, que é aqui pertinho.
Que legal. Ou seja, tem essa variação muito grande, muito explícita, né? Você consegue ver, mas existe um respeito com religiões, mesmo cruzando, e não tem um conflito de... Não vou falar nem conflito, mas assim, não é igual um corintiano passando na frente de um palmeirense no Brasil.
Meu Deus. Então, o que eu acho que as pessoas veem os contrastes de Israel, e as pessoas acham que, por ser tão contraste, tem que ter atrito. E eu acho que é justamente o contrário. Quem mora na Cidade Velha de Jerusalém vê freira e padre todo dia, vê muçulmano todo dia, vê gente peregrino carregando cruz todo dia, vê judeus ortodoxos indo para o Muro das Lamentações todo dia. Isso é parte do nosso dia a dia. E as pessoas não entendem isso. Quer dizer, a gente não vive em bolhas aqui. Ainda mais na Cidade Velha. A Cidade Velha, apesar de ter uma zona de maioria judaica, outra zona de maioria muçulmana, quer dizer, todo mundo circula em todas as áreas, todo mundo se conhece. Quando tu sobe no ônibus, tu não pensa se o motorista é judeu, muçulmano ou cristão. Tu sobe no ônibus, paga a passagem, a gente senta. Quando vai na padaria, tu não se importa quem é o padeiro. Então, eu acho que as pessoas aqui estão tão acostumadas com a diferença de religião, que isso já não nos chama atenção como chama pra alguém que vem de fora.
Que legal isso.
Uhum. A gente é muito impactado também pelas notícias, né, que chegam aqui de muito conflito religioso no Oriente Médio, e muitas vezes a gente associa com todo o Oriente Médio, né? Então a gente já acha que tem essa divisão, assim, né? Que não tem, igual você mostrou.
O Oriente Médio é muito diferente de país para país, e é um problema que a mídia às vezes fala de tudo como se fosse uma coisa só.
É.
E não, cada país é muito diferente do outro. Mesmo se tu for olhar o Irã, a Arábia Saudita, a Jordânia, que são todos países de maioria muçulmana, eles são muito diferentes entre um e outro. E Israel ainda é mais diferente deles, porque apesar de a gente estar no Oriente Médio, Israel não é um país de maioria árabe, não é um país de maioria muçulmana. E uma coisa importante, Israel é um país democrático e é um país onde a lei é cumprida. Vamos dizer que alguém não goste do outro, apesar de ele não gostar, ele não pode fazer nada, porque se ele fizer alguma coisa, ele vai ser preso, ele vai ser processado, ele vai ter repercussões. E eu acho que isso é importante de ver num país de lei. Não vou dizer que todo mundo em Israel é a favor da passeata gay, mas uma coisa é opinião pessoal. O país é um país livre, cada um pode fazer o que quiser, se expressar, e não pode ter crimes de ódio. Então, acho que a questão de justamente ter liberdade religiosa e liberdade também de expressão é importante para que o país funcione da maneira que ele funciona.
Sim, é um ótimo ponto. Aliás, essa é uma questão muito mais abrangente, né, do que, acho que o Nini falou de Israel, mas se você pegar um gringo vendo notícias do Brasil, ele vai criar uma expectativa sobre aquilo que ele leu. A pessoa que vai ler sobre Irlanda vai pensar que todo mundo só bebe e enche a cara porque tem muito pub. E, enfim, pra isso que eu acho que existem canais como o seu, o nosso, pra desmistificar um pouco disso, né? Mostrar um pouco do que é mais do dia a dia, etc. E, Aline, pra gente chegar aqui nos nossos minutos finais, eu não queria deixar de falar sobre a vacina. Você foi vacinada já. Acho que Israel, na verdade, é o... Tirando o Gibraltar, né, que também não vale, porque é muito pequeno. É o país com maior taxa de... da população já vacinada nas duas doses. Queria que você contasse pra gente o que, que isso tá repercutindo, né? Como é que tá o dia a dia pra você com... agora que já tá vacinada? Como é que você tá se sentindo? Como é que estão as coisas aí?
Então, mais de 60% da população de Israel foi vacinada. A vacina já tá aberta e já foi dada praticamente toda a população que podia e queria receber. Isso quer dizer todo mundo a partir de 16 anos já recebeu a vacina e não é obrigatória, mas a grande, grande maioria da população foi e se vacinou. E a gente está começando agora a sentir os efeitos da vida pós-vacinação, quer dizer, os bares reabriram, os pubs. Eu fui agora...
Ah, que saudade.
Na semana passada, pela primeira vez num bar. Há um ano quase que eu não ia num bar. Então eu pude sentar num bar, tirar a máscara, música, a galera dançando na rua. Rua, assim, tava o mundo todo tá em muita deprê por causa da pandemia, com justificativa, obviamente, muita gente perdeu emprego, crise econômica que muita gente tá sentindo, muita gente perdeu entes queridos, muita gente passou doença. Então agora a gente tá começando agora a sentir a vida pós-pandemia de novo, quer dizer, as academias da academia reabrindo, bares, restaurantes, os lugares começaram de negócios também reabrir. Então a gente tá agora já sentindo, e mesmo com a reabertura agora dos lugares, praticamente tudo em Israel já reabriu, cinemas, teatros, os números de infecção seguem diminuindo em Israel, então a gente está com poucos casos, infelizmente ainda assim tem gente falecendo, mas os números estão diminuindo, então a gente está começando agora não só vê-los no fim do túnel, mas chegar nela, então a gente está realmente muito feliz, e a gente espera também que os outros países consigam no futuro próximo vacinar sua população, porque realmente é uma diferença. Eu também sinto, quando eu saio na rua agora, eu não tenho medo do que eu tinha antes. Eu posso pegar e subir no ônibus, a máscara ainda é obrigatório, mas a gente se sente bem mais seguro caminhando e voltando à nossa vida.
Nossa, com certeza. Eu fico imaginando como tá a situação no Brasil agora que eu tô aqui no Brasil, né? No interior de São Paulo. E tá no ápice, assim, da pior que já teve até hoje, sabe? E aí você estava contando dos bares reabrindo, eu fiquei só sonhando aqui.
É, aqui a gente tá num super lockdown aqui na Irlanda. Bom, Aline, quero agradecer muito, muito pelo papo, por tirar aí algumas dúvidas da gente, contar um pouquinho da vida de Israel. E eu sei que você fala muito sobre isso no seu canal, então se você quiser contar pra gente qual que é o canal, onde a pessoa pode acompanhar você, seus updates, manda aí.
Seu Instagram.
Então, pessoal, quem quiser me acompanhar lá no YouTube, o canal se chama Israel com a Aline. Então, Israel com a Aline, tem vídeos todas as quartas e domingos, e a gente mostra um pouco da nossa realidade aqui de Israel, um pouco de tudo. Também o lado cristão, judaico, muçulmano, religioso, dia a dia, tem de tudo lá. E quem quiser no Instagram, se chama Aline Guia em Israel. E me acompanhem lá, eu acho que vocês vão gostar.
Muito legal, já estou seguindo já.
Muito bom.
Vou deixar um agradecimento, aliás, aos israelenses nesse podcast pelo aplicativo do Waze. Maravilhoso.
Ai, meu Deus. Muito bom, muito bom.
Então, meninos, eu quero muito agradecer vocês pelo convite. Eu sou fã do canal de vocês já há muito tempo. Antes de vocês saberem da minha existência, eu já assisti os vídeos de vocês, eu acho o máximo.
Que legal.
Então, fiquei muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Me sinto honrada, então, muito, muito obrigada.
Incrível.
Eu quero terminar falando pro pessoal uma última frase que a gente diz em hebraico, que é Gam Ze Yavor. Também isso vai passar.
Ah.
Então, Israel teve muitas dificuldades ao longo da história, o povo de Israel teve muitas, muitas dificuldades, mas as coisas também passam. Então, aqui em Israel, graças a Deus, a gente já tá, não passou, mas tá passando essa pandemia mundial, e eu tenho certeza que no resto do mundo também, cada país no seu ritmo, mas vai passar. Então, aguentem firme, mas a luz no fim do túnel vai chegar.
Muito bom.
Perfeito. Super, super. Tô na expectativa e super na esperança. A gente já tem que agradecer que a gente tem vacinas em menos de um ano, né? Desde que se iniciou a pandemia. Então, é muito legal ver o que tá acontecendo em Israel e dar esperança pra gente que tá aqui em outros lugares do mundo. Acho que vai dar tudo certo, gente. E obrigado mais uma vez, Aline. Se um dia você quiser falar de Irlanda no seu canal, estamos aí disponíveis pra você também. Obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. E a gente fica até o próximo episódio. Valeu, gente.
Tchau.
Tchau.
Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.